a gente tem que também compreender, não estou aqui fazendo uma crítica generalizada ao órgão, né? Eles têm um volume grande de demanda nacional, mas a gente tem buscado pedir a eles que coloquem prioridade justamente por isso, porque a gente sabe que ele tem muitos acidentes, ali é um problema de mobilidade também, trânsito, né? Então, assim que eles deram ok, aí é a fase burocrática nossa, fazer o convênio e licitar.
Ainda durante a visita a Cambé, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou que na próxima semana deve oficializar a liberação dos recursos e a assinatura da licitação para a revitalização do Jardim Botânico, que fica na zona sul de Londrina. Com investimentos estimados em 50 milhões de reais, a obra prevê a recuperação da estufa, a reforma do anfiteatro, a modernização da infraestrutura e a readequação da área ocupada hoje pela Polícia Ambiental. A revitalização será realizada por etapas, permitindo que um dos principais cartões postais de Londrina permaneça aberto para a visitação do público durante a execução dos serviços. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 8 horas, 8 minutos.
Bom, o governador falou que a expectativa é sair, pelo menos do papel, a obra lá do viaduto da Angelina Risse Vezoso ainda esse ano. E realmente, porque se não sair do papel ainda esse ano, quem é que garante que o próximo governador vai manter essa obra e essa obra será realizada? Ah, não, mas tem o dinheiro já reservado. Claro, tem reservado, mas pode mudar da noite para o dia, para outro local. Aliás, eu acho que quem me acompanha deve se lembrar, quando o governador anunciou que estaria, então, confirmando e que o governo iria fazer a mesma coisa que fez em Cambé, com os dois viadutos ali, o primeiro que já está pronto e o segundo que não é agora, já deve ser começado daqui a pouco, pelo menos o projeto, que eu comentei, olha, depende do DENIT, então vamos colocar uma cadeira estofada aí, bem agradável para a gente esperar sentado, porque o DENIT é isso, lamentável. Lamentável. Claro, governador, ele não é política de boa vizinhança, não. O DENIT tem muita coisa no país. Quer dizer, uma coisa basicamente simples, uma reivindicação tão antiga. Agora, o DENIT é isso mesmo. Lamentavelmente, você fala no DENIT, no DENIT, fala no DR, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, são aqueles velhos e antigos funcionários públicos que para sair da cadeira para fazer alguma coisa é terrível. Então, vamos aguardar. É uma pena, realmente uma pena. De qualquer maneira, quem sabe? Porque, lembrando, aí, apesar do projeto já estar feito, anteprojeto, para o DENIT aprovar, aprovando, aí vem a licitação de todos os projetos complementares para continuar a obra. Então, vai demorar muito ainda.
Nesse caso do viaduto que você mencionou ali em Cambé, Esperança, passei lá na semana passada, sentido Maringá, havia trabalhadores ali fazendo as medições, aqueles trabalhos iniciais, portanto, já há sinais de que a obra terá aí a sua sequência. Claro, tem muita...
Ali, Edson, os projetos, e acho que é por isso, não é? Essas medições, porque a empresa, a licitação é dos projetos e depois para construir o viaduto.
É exatamente isso aí.
8:11.
Confira com a Paiquerê.
8:11.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
A partir de hoje, dia 20 de julho, está liberado o prazo para que os partidos realizem as suas convenções partidárias, momento em que se consolida as candidaturas dentro das chapas possíveis. O primeiro partido que realiza sua convenção é o PSD, partido do governador Ratinho Júnior, no próximo sábado, dia 25, às 10 da manhã, no Espaço Torres, em Curitiba. O PDT confirmou a realização da sua convenção partidária no mesmo dia, dia 25 de julho, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, já este fará na sua sede própria também em Curitiba, para oficializar então o nome de Requião Filho como candidato da Frente Progressista de Esquerda na disputa pelo governo do Paraná. A convenção estadual do PL, o Partido Liberal, ocorrerá então no sábado seguinte, dia 1º de agosto, a partir das 10 da manhã, no Espaço Torres, também localizado no Jardim Botânico em Curitiba. O MDB do Paraná realiza então no dia seguinte, dia 2 de agosto, domingo, a convenção estadual para definir as candidaturas, provavelmente do pré-candidato Rafael Greca ao governo do estado. Individualmente, União Brasil e o Progressistas marcam as suas convenções partidárias separadas para hoje, dia 20 de julho, na sede do partido, também em Curitiba. Apesar da federação que une os dois partidos, chamada Federação União Progressista, deixar para o último dia de prazo, dia 5 de agosto, a convenção conjunta que define então quem vai apoiar e ser apoiado nesta eleição. Vale lembrar que nos bastidores, a União Brasil defende Sandro Alex, pré-candidato pelo PSD, enquanto o PP, Progressistas, se divide tanto entre Rafael Greca do MDB quanto a Sérgio Moro do PL. Esta decisão será tomada somente no último dia permitido dentro dessa janela de convenções, dia 5 de agosto.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:14.
Confira com a Paiquerê.
8:14.
E a Secretaria de Saúde divulgou o balanço da vacinação do final de semana.
A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesse final de semana novas ações de vacinação contra a gripe com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à imunização. A iniciativa permitiu que as pessoas em carros, motocicletas e também pedestres recebessem a dose da vacina de forma rápida e segura. No sábado, dia 18, a vacinação aconteceu em frente ao Yacht Club, na Avenida Higienópolis e também no Lago Igapó. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde atendeu a população aplicando 421 doses de vacina. Foram realizadas ações no mutirão de empregos no Flores do Campo, também, e ainda na festa julina da paróquia da Vila Cian. Com mais estas ações, a Secretaria de Saúde vacinou 65.992, 58,82% de idosos, sendo que a meta é vacinar 112.197. Já crianças menores de 6 anos, a meta é vacinar 34.603, mas até o momento apenas 14.571, 42,11% vacinadas. Já as gestantes, os números são bons. Das 4.574 doses previstas, 5.507 receberam doses, 120,40%. A assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, Renata Moraes Alves, fez um balanço da descentralização desta última semana e entende que ainda falta muito.
Essa semana foi uma semana que eu considero positiva. Essa semana nós tivemos uma ação na terça-feira, que foi no terminal urbano da cidade, e parte desse período que a gente estava no terminal urbano, nós deslocamos parte da equipe para o restaurante popular para vacinar. Devo dizer que lá O número não foi expressivo de idosos vacinados, mas eu entendo que, como eles são um grupo prioritário, eles vacinaram desde o começo da campanha, que foi em abril, né? O restaurante estava fechado, então nós não tivemos a oportunidade de ir antes. Mas no total, entre restaurante e terminal urbano, nós vacinamos 1.013 pessoas. É um número bem expressivo, né? O que nós fizemos aqui no IAT, não percebemos assim uma grande adesão das pessoas para entrarem no clube, por isso nós puxamos os pontos de vacinação aqui para a avenida, e aí nós ficamos com um ponto na frente ali do IAT e um ponto do outro lado da rua, perto do terminal inglês, aqui no lago mesmo, né? Na calçada onde o pessoal caminha. E nós fizemos no total 421 vacinas. Foi menos do que a gente esperava. Mas toda pessoa vacinada e imunizada vale a pena. Então, estamos felizes de termos vindo e vacinados essas 421 pessoas. A gente vai descobrindo os locais que tem mais resultado ou menos resultado conforme a gente vai fazendo, né? Então, o movimento na Higienópolis é gigantesco, mas as pessoas não querem entrar no estacionamento, enfim, para poder fazer a vacina. Então, talvez a Higienópolis seja um ponto que a gente precise colocar a tenda na avenida mesmo. Mesmo que, de repente, isso interfira um pouquinho no trânsito. Só divaguei aqui agora, né, também. Mas, enfim.
Mesmo em alguns casos, com a abertura para toda a população, ainda é considerada baixa a procura. Renata explica que essas ações externas de vacinação têm sido uma estratégia eficaz para ampliar o acesso da população e aumentar a cobertura vacinal no município.
As ações extramuros, elas têm se mostrado muito mais eficazes do que abrir a unidade básica de saúde fora do horário habitual de trabalho. Quem tem que procurar a unidade, procura normalmente no seu horário de funcionamento. Então, a gente percebe que esse público que a gente consegue pegar na rua é o público que não vai até a unidade básica de saúde. Ou porque não usa SUS, ou porque no dia a dia é tão corrido que só vai quando realmente está doente, sei lá, precisando pegar uma medicação, fazer um exame de rotina, enfim, alguma coisa assim. Então, esse dia a dia tão corrido que a gente tem hoje, né, que acaba que a gente não tem tempo para muita coisa, a gente percebeu que esses movimentos que trazem praticidade, porque a pessoa já tá ali, né, então quando a gente faz no mercado, quando a gente faz numa rua, quando a gente faz, tipo, lá na prefeitura, nós percebemos que tem essa questão. Tipo, eu já tô passando, então eu vou ficar por aqui e vou fazer o que precisa fazer. Então, essa praticidade que o drive-thru traz, ou que a vacinação é em locais de grande movimentação, é algo que veio para ficar.
Segundo Renata Alves, apesar de estar liberada a vacinação para todas as pessoas, o objetivo principal ainda são os grupos prioritários, que, em alguns casos, ainda preocupa, como idosos e crianças, e reforça a importância da vacina.
A importância da vacinação, eu acho que está posta, né? Esses movimentos antivacina que nós temos tido já há algum tempo, doenças que estavam erradicadas voltaram a aparecer, né? Então, sarampo, mais de 30 anos erradicada, e voltamos a ter casos no Brasil, né? Então, a vacina, ela é estudada e ela é feita pensando numa forma de realmente prevenir que a gente desenvolva a doença, e se desenvolver a doença, que a gente desenvolva numa forma mais leve. E é muita ciência envolvida, né? Tem muito estudo. E a ideia de ter a população vacinada e imunizada é porque isso traz mais saúde para a população. Então, além de ter mais saúde, eu também evito aquelas internações longas de adoecimento que podem deixar essa pessoa com diversas sequelas, que pode inclusive tirar a vida dessa pessoa por conta dessa doença, que existe uma vacina que ela podia estar protegida, né?
Apesar dos números, a cidade de Londrina, no cenário estadual, tem uma boa porcentagem. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto e, se possível, a carteira de vacinação. A dose contra a influenza está liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A vacina protege contra as principais cepas do vírus influenza A e influenza B, e é atualizada anualmente para acompanhar as mudanças do vírus e garantir maior proteção à população. Do público-alvo em Londrina, 86,70 pessoas das 151.374 foram vacinadas, um total de 56,86%. Vale destacar que as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde para receber a vacinação. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:21. A importância da vacina, não precisa falar de novo, não é? O quanto é importante a vacina. Basta perceber doenças gravíssimas que houve no passado, que não existem mais, quer dizer, em alguns casos, infelizmente, há sinais de retorno, mas cuidado. Doenças como varíola,
pólio, que é a paralisia infantil, rubéola, eliminadas por meio de vacinas, que há tanto tempo, desde sempre, digamos assim, fazem tão bem à nossa comunidade, à saúde. Então, está aí, uma das mais simples que está à disposição, que é contra a gripe. Não é caso de erradicar, mas é sim de reduzir os danos de algo que pode até matar, a gripe, se avançar para situações mais graves. Então, de novo, se você não se vacinou, busque, a vacina está aí à disposição.
8:22.
Confira com a Paiquerê.
8:22.
Jornal da Manhã.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas, cada R$24,99. Filete peito de frango, nate verde, resfriado, tiras, cubos, bandeja 600 gramas, cada R$14,90. Azeite de oliva italiano, Monte Romano, garrafa 500ml, R$27,90. Leite UHT integral, desnatado, semidesnatado, TP 1 litro, cada R$4,98. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros, R$16,99.
Compre com Clube Angelone e participe!
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Jornal da Manhã.
Agora 8:25. Começa hoje o calendário das convenções partidárias. PSD faz a primeira no próximo sábado.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve em Londrina então no evento da AMEPAR nesta última semana e falou aí das nossas notícias boas, já ouvimos aqui no Jornal da Manhã, sobre o viaduto do Grêmio, sobre o Jardim Botânico, mas está com um grande desafio, fazer o seu sucessor dentro do cenário das eleições 2026. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, os números que apresentam hoje o pré-candidato Sandro Alex não são desanimadores. Apesar dele não ser o líder das pesquisas, Ratinho Júnior diz que não está preocupado com o resultado das pesquisas até agora.
Não, porque ele começou com 3, foi para 5, 8, 12, já está batendo a casa de 15. A campanha não começou, nós nem passamos as convenções ainda. O pessoal está falando do Messi ainda, preocupado com quem vai ganhar a Copa domingo. Então, eu acho que é natural, né? Porque à medida que as pessoas começam a entender que quem fez o viaduto Bratislava, quem fez o trabalho do viaduto da PUC, quem ajudou a organizar com os nossos secretários o projeto de urbanização, as estradas rurais, e começa a linkar que o Sandro Alex foi uma dessas pessoas que ajudaram a organizar, esteve com a gente desde o primeiro dia e que representa esse time, é natural que as pessoas vão começar a poder optar por ele. Tanto é que 70% das pessoas, nas pesquisas, estão demonstradas que não sabem para quem vai votar. Por quê? Porque ainda não estão no dia a dia dela a política. Por isso está no nosso dia a dia, porque a gente conversa sobre isso todo dia. Mas na sociedade ainda não. Começa a partir de agora, com as convenções, com os nomes colocados. Eu não tenho dúvida que ele vai crescer muito, como já vem crescendo. Um número de 12, 15 pontos é muito para que em 40 dias não era nem candidato, não estava nem colocado o nome como pré-candidato. Então a gente está muito animado. Onde eu tenho andado, a gente vê que as pessoas querem continuar. Querem a continuidade do nosso governo e o Sandro Alex é a nossa continuidade.
Os bastidores da política falam sobre uma possível união do MDB com o PSD, que traria Rafael Greca para a chapa, talvez também Álvaro Dias, unindo então aí com Sandro Alex e unindo também com Alexandre Cury, que são até então os pré-candidatos de ambos os partidos. Não há outros candidatos, por exemplo, outras indicações para a pré-candidatura a vice-governador do PSD. Então, Ratinho Júnior não tem essa composição na sua chapa, tampouco o segundo nome para a candidatura ao Senado, porque esse ano votamos em dois senadores. Quanto às coligações também, o governador Ratinho Júnior até agora não fecha nenhuma possibilidade.
Olha, agora é o momento de coligações, né? E das convenções. As convenções vão até dia 5 de agosto. Nós já definimos a nossa, que é dia 25, semana que vem, o PSD, porque como nós já temos candidatos definidos, não tem por que a gente ficar retardando essa decisão ou até marcando para frente. Então, como nós já temos o candidato, nós marcamos já nos primeiros dias as convenções. E claro que cada partido tem o seu cronograma, tem uma organização interna de cada partido. A gente tem falado com todos eles de uma forma boa, demonstrando a importância de cada um, e a gente quer montar uma chapa que possa ser importante para defender os interesses do Paraná.
Ratinho Júnior, até o começo do ano, era um dos nomes do partido PSD à candidatura à presidência da República. Isto foi descartado depois que Ronaldo Caiado se figurou como principal figura do PSD e já está como pré-candidato à presidência para este ano. Ratinho Júnior, a partir daí, passa a apoiar. Inclusive, Ronaldo Caiado fez agenda no Paraná na última semana, acompanhado por Ratinho Júnior. Dentro deste discurso, o governador do Paraná ainda defende, então, até agora, a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, se colocando, então, em oposição tanto à extrema-direita quanto à extrema-esquerda no Brasil. Aliás, ambos os partidos, PL e PT, têm candidatos aqui no Paraná.
Olha, eu entendo que a gente tem que mudar o Brasil, acima de tudo, né? Tirar aí o PT que está no poder já há muitos anos, colocar pessoas que possam defender os interesses do Brasil e modernizar o Brasil, um Brasil que possa olhar para frente. O Caiado é um grande nome, é um dos nomes que nós temos hoje dessa centro-direita, ele que sempre teve esse posicionamento muito claro, de poder defender os interesses do paranaense, e é do nosso partido. É uma pessoa que tem uma conduta na vida pública, desde que ele começou a sua carreira, que é inquestionável, né? Tanto de posicionamento político, da questão moral. Foi um grande governador, né? Sempre ficou a briga entre eu e ele, os melhores governadores do Brasil, porque ele fez um grande trabalho no estado do Goiás, e é uma pessoa que tem, para esse momento do Brasil, uma autoridade moral. O Brasil está precisando de uma autoridade moral. E eu voto de uma forma muito simples, a minha maneira de pensar, quando eu vou votar para prefeito, para governador e para presidente. Eu só penso o seguinte: se eu desse os meus filhos para essa pessoa cuidar, ele ia cuidar bem? Então, é assim, eu acho que o Caiado cuidaria muito bem dos meus filhos. Ele ia proteger meus filhos, ia dar uma condição de saúde para eles, não ia ser uma pessoa que ia ficar brigando com o bairro, com o vizinho. Ele ia cuidar bem da minha família.
Com estas confirmações, Ratinho Júnior então deixa claro que não há uma possibilidade de coligação nem com o PL aqui no estado, tampouco com o PT. Afinal de contas, tem o seu pré-candidato à presidência. O grande desafio do governador do estado do Paraná agora é consolidar o seu sucessor neste período de convenções partidárias. Até agosto, este período está aberto. Alguns partidos já marcaram as suas agendas, portanto, o PSD se adianta e o primeiro já é sábado agora, às 9 da manhã, em Curitiba, o PSD lá larga na frente e já anuncia os seus pré-candidatos, principalmente fechando a chapa dos deputados estaduais e federais e deixando ainda em aberto o cargo de segunda cadeira para o Senado e vice-governador.
Agora 8:31.
Bom, aliás, como não é no sábado, explicou o Dr. Nilson Paulo, é evidente haverá, então, a convenção, nessa convenção, a definição de quem será o candidato, aí no caso do governador, não é o Sandro Alex, mas normalmente ainda fica aberta a possibilidade de alguma mudança até o final. Normalmente, quer dizer, só vai para o Tribunal Eleitoral no final do prazo, exatamente porque se houver alguma alteração, alguma mudança, alguma substituição, até no candidato ao governo, isso pode acontecer. Agora, é interessante, viu, Edson? A gente conversa com o governador, eu tive a oportunidade lá em Cambé, um evento com pouca gente, conversamos bastante junto com Marcelo Elcadre, o governador, e ele está muito animado, ele demonstra realmente muita animação. Agora, evidente, né? Não é fácil você fazer, mesmo tendo tido uma grande administração, fazer o sucessor. É complicado. Nós vimos isso mesmo aqui em Londrina, na última eleição, não é fácil. Se houvesse uma união geral de todos ali em torno de um nome, a coisa poderia ser considerada menos difícil. Claro que o Rafael Greca, lançando-se também como candidato ao governo, divide um pouco ali. De qualquer maneira, a gente tem que aguardar aí, talvez até as próximas pesquisas, elas realmente definam alguma coisa para o futuro aí.
É, nós temos esse momento importante do calendário, que são as convenções. Até então são pré-candidatos, daqui a pouco, depois das convenções, candidatos e candidatas no caso destas eleições gerais. E assim, essa é a prática, é normal, sempre tem sido assim em relação aos partidos, especialmente aqueles que ainda precisam definir o seu caminho. A ata fica aberta até o último dia, que é o prazo final, após o último dia, para levar a documentação dos candidatos e candidatas escolhidos na convenção para a Justiça Eleitoral, para o registro. Aí registrou, a Justiça Eleitoral começa a apuração do nome. Pode impugnar, pode confirmar a inscrição ou não, também tem essas situações todas. Mas, enfim, fato é que nós estamos num período importante, aquecendo bastante os bastidores agora, porque o foco passa a ser eleições. E no caso do governador, sabe bem disso, e é um político experiente, transferência de votos não é algo fácil, especialmente quando não há essa mobilização de toda a base, considerando que houve, né, uma divisão na base aí, e aquele que ele escolheu, pelo menos as pesquisas, e as pesquisas retrata um momento, não aponta uma boa posição do Sandro Alex. Mas, enfim, esse é o momento, né? Daqui a pouco pode aglutinar outros candidatos ou até né, não estar nem registrado para seguir à frente. Enfim, isso tudo só depois da convenção. E falando sobre eleições 2026, teremos amanhã na ACIL, auditório da ACIL, a partir das 6:30, eleições neste ano, os desafios para o jornalismo nesse contexto que nós temos de inteligência artificial, é um desafio grande, e o presidente do TRE estará em Londrina, desembargador Luciano Falavinha de Souza, para falar como a Justiça Eleitoral vai tentar coibir o uso de inteligência artificial, conversando e dando entrevista e falando com jornalistas, e ainda os advogados especialistas Fernando Pérez, também Frederico Reis e o Dr. Nilson Paulo, que é nosso colaborador aqui, além do Marcos Renato Nogueira Garcia, juiz eleitoral aqui em Londrina, para falar de como está a preparação e a estrutura do fórum para este ano, a cobertura das eleições.
Muito bem. Bom, só complementando, e com referência ao governador, ele falou, não é, a respeito da presidência da República, mas desde o momento em que ele deixou, não é, de ser o possível candidato ou pré-candidato à presidência, evidente que o trabalho dele agora é integral. Claro, vai se posicionar com referência à presidência, mas é tentar fazer o seu sucessor aqui no estado do Paraná.
Confira com a 91,7, 8:36.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A safra brasileira de soja 2026-2027 deve registrar crescimento na área cultivada e na produção, mesmo diante de um cenário de desafios relacionados ao clima e aos custos de produção. Essa é a avaliação de uma análise feita pelas Safras e Mercado. Segundo o boletim, o Centro-Oeste deve continuar liderando a expansão da cultura. Mato Grosso, principal produtor nacional, tem expectativa de ampliar a área cultivada em aproximadamente 1,5%. E o caso de Mato Grosso, que mantém uma expectativa de expansão de aproximadamente 1,5%, segundo esse boletim. E apesar das margens apertadas, mais as elevadas produtividades registradas nas últimas safras melhoraram a relação entre custos e receitas, mantendo a atividade economicamente viável, ainda que com uma menor rentabilidade. Análise da safra brasileira no ciclo 26-27, especificamente para a soja. E agora especificamente para o café, alcançou na atual safra 64% da área até o dia 15 de julho, em termos de colheita, de acordo com a consultoria Safras Mercado. O percentual representa um avanço de 6 pontos percentuais em relação à semana passada, mas ainda indica atraso de acordo com o mesmo período da série histórica e no ano passado. Segundo a consultoria, os trabalhos foram parcialmente interrompidos em algumas regiões devido à ocorrência de chuvas isoladas, o que limitou o avanço das máquinas em campo, especificamente para o café. E os contratos futuros da soja operam com valorização na Bolsa de Chicago neste início de semana. A soja alcança seu maior patamar de preços em 9 semanas, impulsionada por uma combinação de demanda externa e suporte vindo de outros mercados de energia e grãos. Por volta das 7 horas, agora de Brasília, as cotações subiam de 13 a 14 pontos. O vencimento agosto valia 12 dólares e 18 e o novembro valendo 12 dólares e 17 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
8:39.
Jornal da Manhã.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:42.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Na Paiquerê Previdência com a doutora Ana Carolina. Doutora, quando o aposentado tem doença grave que dá isenção do imposto de renda, o início da isenção é a partir do dia do pedido?
Aos olhos do INSS, sim, JB. O INSS tem esse entendimento, que quando eu tenho lá uma doença grave, a gente tem uma lista do Ministério da Saúde com várias doenças graves que podem isentar a renda da aposentadoria do imposto de renda. Tá, sei lá, o câncer, o HIV, a cegueira, o Parkinson, tem várias doenças ali. Então eu posso pedir a isenção de imposto de renda ali no pagamento da minha aposentadoria. Aí eu apresento atestado médico, os meus exames. Quando o INSS aprova a isenção, ele aprova só do dia do meu pedido para frente. Só que muitas vezes esse aposentado já passou alguns anos já com a doença grave e tendo desconto de imposto de renda, porque às vezes ele não teve nem cabeça para pensar nisso, e aí ele já teve ali 3, 4 anos de desconto de imposto de renda e já tendo essa doença grave. O INSS só vai dar isenção do pedido para frente, mas a justiça entende diferente. Entende que o início da isenção tem que ser lá na data do diagnóstico dessa doença, mesmo que o aposentado não tenha pedido antes. Então, aí a justiça manda o governo devolver o que foi descontado desde lá do início do diagnóstico. Claro que eu só posso receber coisas, a restituição dos últimos 5 anos. Eu não consigo receber, se porventura o diagnóstico foi há mais de 5 anos atrás, e eu não consigo receber mais do que isso. Mas eu consigo, sim, receber os últimos 5 anos. Então, se eu tenho uma dessas doenças graves que estão ali previstas na lista do Ministério da Saúde, se eu tenho uma renda que tem desconto do imposto de renda, porque muita gente, às vezes, tem renda mais baixa e nem tem desconto, mas se minha renda tem ali incidência do imposto de renda, eu tenho que pedir a isenção. O INSS pode aprovar ou não, né? Se aprovar, eu posso em seguida pedir restituição de valores retroativos desde o início do diagnóstico, se for o caso.
Valeu, doutora, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifio, você já decidiu.
Confira com a 91,7, 8:45. Centro de Oficina para Mulheres lança mais de 20 cursos gratuitos de formação e capacitação.
A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Londrina realiza nesta segunda-feira, dia 20, às 13h30, no SENAC Norte, o lançamento do Programa de Capacitação e Qualificação Profissional para Mulheres 2026. A iniciativa oficializa a parceria entre a Secretaria e o SENAC Norte Paraná e prevê a oferta de 26 cursos gratuitos ao longo do ano, com expectativa de atender 390 mulheres. O programa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento da autonomia feminina. As capacitações serão realizadas em áreas como alimentos, panificação, confeitaria, beleza estética, com turmas de aproximadamente 15 vagas. As participantes terão acesso aos materiais didáticos, instrutores qualificados e certificação ao final dos cursos. Para a secretária municipal de políticas públicas para as mulheres de Londrina, Marisol Chiesa, ela destaca o aumento de mais participantes inscritas neste ano.
O ano passado, quando nós lançamos o curso, nós tivemos 315 vagas, então este ano nós estamos ampliando, serão 26 cursos, 390 vagas, para as nossas mulheres, né, terem aí uma maior chance e oportunidade de ter a sua autonomia financeira, de ter uma capacitação, de conhecer pessoas. E é isso que nós temos que fazer, cuidar das nossas mulheres, levar oportunidade.
A primeira formação do calendário será o curso de penteados e tranças afro. O investimento será de R$50 mil, que foi garantido por meio de recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, destinados ao financiamento de ações voltadas à promoção e garantia dos direitos da mulher do Paraná. Marisol explica que muitos destes cursos, antes de serem lançados, é feita uma consulta.
Toda vez que você vai criar qualquer oportunidade, escutar que tipo de oportunidade a gente gostaria de ter, né? Então, conversar com as mulheres nos bairros, nos territórios e entender aquilo que vai ter uma maior proximidade para que ela possa ir desenvolver e participar. É atender uma necessidade real. Então, você veja bem, então, quantos cursos que nós estamos oferecendo, né? E aí a pessoa fala, a maioria na área de alimentação também. Por quê? Porque a mulher que quer empreender, ou a mulher que ela quer melhorar ali a sua renda familiar, se ela não quiser sair de dentro da sua casa, ela vai empreender dentro da sua própria casa. Quando a gente lança qualquer tipo de curso, como esse que nós vamos começar, que é o penteados e tranças afros, vamos iniciar porque tem uma comemoração especial para a gente. No dia 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negro Latino-Americana. Por isso nós estamos iniciando com o nosso curso de tranças e olha só, lotado.
Para a secretária municipal de políticas públicas para as mulheres, Marisol Chiesa, o programa representa uma estratégia de promoção da autonomia feminina. Segundo ela, a qualificação profissional contribui para ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, fortalecer a independência financeira e combater as desigualdades.
Quando nós trabalhamos, né, levando essas oportunidades de uma maior qualificação, de reinserção no mercado de trabalho ou de empreender mesmo dentro da sua própria casa, da sua residência, porque quando eu falo, a mulher quando ela faz um curso de chocolates e doces, quando ela faz um doce de cuca, ou quando ela trabalha com penteados e tranças, que é o que nós vamos começar na segunda-feira, no dia 20, né? Ou quando ela aprende uma esmaltação em gel, um básico de manicure, tudo isso promove a proteção do direito dessa mulher, que é a independência financeira dela. Então, nós precisamos fortalecer e sempre levar essas oportunidades, porque isso é trabalhar a autonomia da mulher.
A nova etapa da parceria amplia oferta em relação a 2025, quando foram disponibilizados 21 cursos e 315 vagas. No ano anterior, 250 mulheres foram certificadas. Para 2026, além do aumento no número de vagas, a proposta inclui novas áreas de formação e expansão das capacitações para diferentes regiões do município. Lembrando que o lançamento acontece nesta segunda-feira, dia 20, às 13h30, no SENAC Norte, localizado na rua Cegonha, número 100. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
9:10.
Importante, então, vou registrar aqui, a secretaria lança hoje no SENAC Norte, o Programa de Capacitação e Qualificação Profissional para Mulheres, e o lançamento nesta segunda, portanto, hoje dia 20, 13h30, e oficializa a parceria entre a Secretaria e o SENAC, e prevê a oferta de 26 cursos gratuitos ao longo do ano, com a expectativa de atender 390 mulheres. Legal, interessante a sequência do projeto e a abertura hoje. Tomara que dê bons resultados, né? Previsão que dê bons resultados às mulheres.
Conferindo com a 91,7, 9:09. Londrina se consolida como polo logístico e atrai grandes empresas internacionais.
Londrina consolida cada vez mais sua posição como um dos principais polos logísticos do Brasil. Nos últimos anos, o município passou a atrair grandes investimentos de empresas nacionais e multinacionais interessadas em aproveitar a localização estratégica da cidade e a infraestrutura viária, e assim a facilidade de acesso aos mercados consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Depois do anúncio da construção do maior centro de distribuição da Shopee da região Sul e também da instalação da gigante alemã DHL Express, a prefeitura já trabalha para conquistar mais um importante investimento. O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, Codel, o Fabrício Bianchi, confirmou que o município iniciou as negociações para tentar trazer o centro de distribuição da Amazon. Segundo ele, a posição privilegiada de Londrina no mapa logístico brasileiro tem sido dos principais fatores para despertar o interesse de grandes empresas.
Uma vez que Londrina vem se consolidando dentro dessa estratégia de desenvolvimento do governo do prefeito Thiago Amaral, é justamente o que a gente vem buscando. Então nós iniciamos algumas tratativas junto com a Amazon para poder começar realmente a verificar a oportunidade, a viabilidade deles também buscarem dentro dessas características e da competência, né, que Londrina vem mostrando para esse segmento, para a logística, de se instalarem aqui também. Então, já fizemos duas reuniões, estamos avançando cada vez mais, mas ainda não é nenhuma certeza. Na realidade, estamos aí nas fases iniciais dessas tratativas, com grande potencial, com grandes possibilidades em função da realidade da nossa cidade.
Além da Shopee e da DHL Express, Londrina abriga centros de distribuição de empresas como, por exemplo, Mercado Livre e a Drogasil. Esse conjunto de investimentos fortalece a economia local, impulsiona a geração de empregos e consolida a cidade como uma referência nacional no setor de logística. A expectativa do presidente da Codel é manter esse ritmo de crescimento e ampliar a presença de novas empresas no município.
Essas empresas, elas também têm buscado de forma individual, muitas vezes, que área, ou com apoio de escritórios, apoio com empresas daqui que possam fazer isso. A própria Shopee, né, ficou ali na próxima, na Zona Norte, próximo à saída de Londrina, olhando ali essa Wilkind. A DHL, que eu acho que é um grande anúncio que veio ontem, né, deles fazendo essa opção estratégica pela cidade de Londrina, o que é algo para a gente assim, muito gratificante, deles poderem avançar, uma das principais empresas hoje mundiais na área de logística, né?
As negociações para atrair novos empreendimentos continuam em andamento. Caso a instalação da Amazon seja confirmada, Londrina dará um passo importante na consolidação do seu parque logístico. A expectativa é que a chegada de novas multinacionais gere mais oportunidades de emprego, aumente os investimentos privados e fortaleça ainda mais a economia na cidade e também em toda a região. Uma questão importante destacada por Fabrício Bianchi é a questão da segurança da cidade.
Segurança que Londrina hoje ocupa uma posição muito importante, uma das cidades mais seguras do Paraná, do Brasil, e ao mesmo tempo com a condição que a cidade tem, quando a gente olha na formação de mão de obras, né? A quantidade de universidades formando pessoas aqui, são várias das universidades, mais de 14 universidades, só presencialmente, de forma em EAD, são mais de 50. Todo o sistema S aqui, Senat, Senar, Senac, Senai, na parte de formação de mão de obra, institutos como o IFPR, a própria UTFPR e outros players, né, centros formadores de mão de obra, o que auxilia muito esse desafio hoje de ter mão de obra disponível, mas também mão de obra devidamente capacitada, né?
Outro ponto destacado pelo presidente da Codel, Fabrício Bianchi, é o impacto da reforma tributária na decisão das empresas sobre novos investimentos. Segundo ele, com as mudanças no sistema de impostos, a proximidade com o mercado consumidor deve ser um fator ainda mais importante para a competitividade. Nesse cenário, Londrina aparece em uma posição estratégica, com alcance para atender um grande raio de consumo, que inclui, é claro, os estados de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fortalecendo o município com uma opção atrativa para a instalação de novos empreendimentos.
A reforma tributária, ela vai intensificar cada vez mais isso. para que as empresas, para elas serem competitivas, elas vão ter que estar próximas ao mercado consumidor. Então, quando a gente olha para um raio de 500 quilômetros, 750 quilômetros, ou até mesmo 1.000 quilômetros, Londrina tem uma posição extremamente estratégica, né? Ela tanto atende ao interior de São Paulo, conectando a outros estados do Sudeste, conecta ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ao sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a nossa estratégia buscar, tanto no segmento de logística, mas também na indústria, dentro de alguns segmentos, como eletrometal mecânico, novos materiais, tecnologia da informação e comunicação, principalmente para que esses segmentos possam atender ao agro e ao segmento de saúde, né? É isso que a gente está buscando.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h56.
Olha, é por isso, né? Desde quando a Tata, não é, estava estudando em vir para cá e definiu a vinda para Londrina, é que a gente, claro, ouvia e comentava sobre isso. É muito importante uma empresa tão grande assim no mercado internacional e, claro, se ficar satisfeita com a cidade, passa a ser, claro, uma empresa que vai propagar, que vai anunciar, que vai ajudar outras virem para cá. O caso da própria J. Macedo, agora a Shopee, que está vindo para cá. Agora, o importante é isso, é virem e terem apoio. Por exemplo, o caso da Shopee, todo mundo sabe, da J. Macedo também, precisa urgente aquela saída ali para 445, a duplicação do final da Saúl Elkind ser feita. Quer dizer, dar o atendimento, não é, para estas empresas. E a DHL, a mesma coisa, isso vai propagando a cidade. E agora, essa nova possibilidade aí da Amazon, isso realmente é importante. A posição de Londrina é muito boa, é ótima. Não é o número de cidades em volta, o número de habitantes, não é, na região, aqui a 100 quilômetros de Londrina, é muito grande. Só que tem um problema: os nossos meios ainda de transporte para os grandes centros ainda estamos muito aquém daquilo que deveria acontecer. Não temos duplicação para São Paulo, não é, para o Porto de Santos ou para os grandes aeroportos. Não temos duplicação, estrada duplicada para Curitiba, para nossa capital, para o Porto de Paranaguá. Tudo isso atrapalha um pouco. E mesmo o nosso aeroporto, que ainda precisa de mais coisas realmente para estar numa condição muito melhor. De qualquer maneira, é muito bom a gente ouvir isso e ver que, pelo menos nesse aspecto, empresas de grande porte vindo para cá, e isso realmente é importante.
Confira com a Paiquerê, 8h59, 19 graus.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 20h40 do sábado, na Avenida São João com Cristóvão Colombo, no bairro Cervejaria, acidente com BID branco e uma moto Honda Fan prata. Ferimentos médios do condutor da moto de 21 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para o hospital. Às 21 horas, na rodovia João Alves da Rocha Loures, a Estrada da Maravilha, um homem de 43 anos caiu com a sua moto Honda Fan vermelha e sofreu ferimentos médios. O SIAT encaminhou para atendimento hospitalar. Às 21h10, na Avenida Brasília, com Dionísio Cluster Sampaio, Xangri-Lá B, a colisão de um Gol preto e um Corsa cinza, com danos materiais nos dois veículos e ferimentos leves em duas mulheres, uma de 23 e outra de 28 anos. Elas foram socorridas pelo SIAT no local. 4h40, na madrugada de ontem, na Avenida São Paulo, no centro, uma moto desconhecida atropelou um homem de 28 anos, que sofreu ferimentos médios e foi encaminhado pelo SIAT para atendimento hospitalar. Às 10h15, Avenida 10 de Dezembro, com a rampa de acesso para JK. Um homem de 24 anos caiu com a sua moto Triumph Speed preta. Ele sofreu ferimentos médios e foi encaminhado para a UPA da Souza Naves. Às 13h10, Avenida Clarice de Lima Castro, 355, Jardim Nova Londrina. acidente envolvendo uma moto Honda Fan preta e um Ford Ka prata. Ferimentos leves no condutor da moto de 44 anos que foi socorrido no local pelo SIAT. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta segunda-feira. Segunda-feira ainda de tempo bom. Temperatura máxima às 14 horas vai chegar a 27 graus, das 14 até às 17 horas. Tempo bom. Amanhã, tempo bom também. 16 a mínima, 28 a máxima. A partir de quarta-feira, chuva. Quarta, quinta, sexta e sábado. E realmente um volume grande de chuva. Olha, na sexta, como eu falei na abertura do Jornal da Manhã, e pelo menos ainda a confirmação vai depender, claro, de chegarmos mais perto, mas no canal do tempo a previsão é de 63 milímetros de chuva na sexta-feira. Então, muita chuva. Quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, volta o tempo bom. A temperatura mínima amanhã 16, a máxima 28. Na quarta, mínima 17, a máxima 23. Na quinta, na mínima 16, a máxima 22 graus. Vamos aos destaques desta parte final do Jornal da Manhã, o amigo da cidade, Edson Ferreira.
JB, considerando que nós temos final da Copa, direcionamento agora para o calendário eleitoral, coincidiu, né? No nosso caso coincidiu, porque nós estamos no ano eleitoral, começa hoje esse período em que se pode já o pessoal trabalhar com as convenções e tal. Então nós vamos aqui direcionar o assunto, já tivemos isso hoje aqui no Jornal da Manhã também, eleições 2026. Reforçar um número que às vezes vai caindo no esquecimento, porque foi divulgado inclusive num período em que nós estávamos em Copa. O financiamento, a liberação oficial, isso é oficial, que a Justiça Eleitoral tem para os partidos políticos, que é o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E não é só esse dinheiro que os partidos recebem, que é o Fundo Partidário, que é outro recurso que está garantido. Vou falar só do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que para este ano chega a 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais aos 30 partidos que hoje estão registrados para a campanha de 2026. E essa verba não é distribuída de maneira igualitária para cada partido, porque depende muito da bancada que os partidos têm. Então, note bem quantos partidos disputam e às vezes até colocam candidatos a um cargo executivo, não porque estão interessados ou que estão realmente fazendo a campanha para eleger o candidato majoritário. É porque, tendo cabeça de chapa, você agrega mais partidos e a possibilidade de eleger mais parlamentares aumenta, e aumentando, aumenta o recurso que se recebe. Por exemplo, vou falar aqui dos cinco oficialmente constituídos, cinco maiores que recebem mais recursos. O PL, para essa campanha, 881 milhões desse fundo. O PT, 615 milhões. União Brasil, 526 milhões. PSD, 421 milhões. E o PP, o Progressistas, 417 milhões de reais. Somando os 30, 5 bilhões de reais de dinheiro público, do orçamento público, de impostos, de tudo aquilo que o governo arrecada, para os partidos trabalharem a sua campanha neste ano.
É verdade. E o pior de tudo, que esse dinheiro sai do nosso bolso, né? Dos impostos, infelizmente. Nós financiamos esse povo. Bruno Cardial, o seu destaque.
Bom, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes da Paiquiri 91,7, meu destaque é para um evento que começa hoje aqui em Londrina, no Ginásio Moringão, que é o primeiro Open Internacional Pan-Americano de para badminton, promovido pelo ILES, o Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais. O badminton é aquela atividade que parece bem semelhante a um jogo de tênis, mas ao invés de ter o tênis, tem a bolinha de tênis, tem um volante chamado, ou popularmente conhecido como peteca, que se bate para lá e para cá, enfim, né? Pode ser de 2 ou 4 jogadores. Agora, o para badminton, que é um esporte olímpico, tem inclusive um campeão brasileiro aqui de Londrina, tem o Open Internacional que está sendo realizado aqui em Londrina, começa hoje. Hoje, né, no Moringão, hoje, amanhã e também na quarta-feira, a organização é do ILES, com apoio da Confederação Brasileira de Badminton, da Federação Paranaense também e da FEL, da Fundação de Esportes de Londrina. Tem mais de 60 inscritos, sendo que 45, quase 50 pessoas vêm de fora, terão alojamento, terão